Olá, bom dia a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso call, edição especial, com a participação do nosso CEO e sócio fundador, Márcio Appel. Vamos falar um pouco aí sobre como foi o cenário nesse primeiro semestre de 2026. E eu lembro, Márcio, que em nosso último encontro, que foi no início de março, a gente vinha pegando um cenário adverso, principalmente para nossas principais posições direcionais, onde o ruído de curto prazo estava fazendo muita precificação. E a gente quer saber um pouco de como que foi a evolução das nossas posições direcionais, como que funcionou o equilíbrio do portfólio e as principais posições da nossa tese e as nossas perspectivas também para os próximos meses.
Bem, bom dia para todo mundo. Eu acho que a carta de Bayer, eu acho que foi explicou bastante a nossa tese. É a tese que a gente já tem desde o final do ano passado, né? Principalmente os impactos macroeconômicos da tese de AI que a gente tem já faz bem mais tempo. A gente não vê a evolução de inteligência artificial como uma onda, como outras foram, internet, nem revolução industrial. A gente está, na verdade, passando por um evento, que é um marco na história da humanidade muito mais, significativo. E se você ouvir com atenção, né, as pessoas que estão trabalhando, nos laboratórios de ponta nessa tecnologia, é isso que eles têm passado, e de fato é uma consequência natural do aumento da capacidade computacional do mundo, né? Isso, quem leu aí The Singularity is Near, do Ray Kurzweil, lá no início dos anos 2000, isso já era previsto, dado o impacto que o total de capacidade computacional ia ter na nossa habilidade de desenvolver essa tecnologia, né? Então, isso para a gente não é uma onda, tá? É uma mudança, da humanidade, que vai ser um marco, né? Daqui a 50 anos, nem acho que antes disso, a gente já vai olhar por esses anos como um divisor de águas. E agora isso já está ficando mais comum. Se você pegar até o Denis Hassab do DeepMind, né? Do Google, que era um pouco mais reticente de falar desse momento dessa maneira tão marcante, e recentemente ele começou a reconhecer, de fato, que a gente está numa mudança de patamar muito relevante, tá? E ao longo desse primeiro semestre tiveram duas notícias que eu acho que reforçaram ainda mais o aumento da velocidade da tese. Primeiro foi, na verdade, algo que aconteceu final de dezembro, mas só começou a ter tração em janeiro, que foi o advento do OpenClaw. Isso é o primeiro arcabouço dos agentes, tá? Sei quantos de vocês estão a par. Ele meio que simula como se fosse mais uma pessoa, mais um empregado. A gente aqui tem três agentes rodando dentro da ADA. Eles fazem uma série de tarefas. E esse arcabouço foi construído em forma de open source, em final de dezembro, mas começou a ganhar tração em janeiro. Isso foi adotado por uma série de outros laboratórios, e até o Claude Cowork hoje, que é uma ferramenta mais comum para gerenciar esses agentes. E é uma coisa que, quando a gente olhou isso em janeiro, era claro para a gente que isso vai virar o novo sistema operacional de tudo, tá? Isso ainda não começou, mas eu acho que quem viu a GTC aí, da NVIDIA, com o Jensen apresentando os novos computadores juntos, com a Microsoft, acho que aquele é o início de uma mudança de sistema operacional que a gente vai ter para frente, e vai ser tudo em torno desses agentes, né? No futuro você vai ter o seu anjo da guarda, vamos dizer assim. Isso está muito distante, eu acho, da realidade das pessoas. A gente aqui está muito imerso nessas conversas. Às vezes, para a gente, isso parece muito óbvio, né? Mas quando você sai para falar com as pessoas fora desse ambiente, você vê quão pouco penetrado esses sistemas ainda estão. Em muitos lugares, inclusive, é proibido usar esses sistemas. Então, a gente tem muito, muito para andar aí. Então, esse foi uma primeira mudança importante, tá? A outra foi quando o Anthropic passou a dar lucro, né? Ela já dava lucro se você pegasse por safra, né? O modelo que ela treinava num determinado ano e pegar quanto aquele modelo rendia depois, ele já dava lucro. Mas agora ele está dando lucro de forma corrente. Significa que o incentivo para gastar em compute aumentou muito. Então a gente vai ter uma aceleração. Os modelos vão continuar, na verdade, acelerando na velocidade de melhora. A demanda computacional vai aumentar barbaramente ainda. Então, a gente está muito no início. Tá? Essa tese a gente sempre teve. O que a gente começou a discutir internamente no final do ano passado era o impacto disso no cenário macro, dado a exponencialidade da necessidade de investimento. Né? Uma primeira dúvida que a gente tinha era com relação ao impacto inflacionário disso. Isso até agora para a gente não está claro. Isso depende da taxa de retorno desses investimentos. Se a taxa de retorno é muito. Se o retorno é muito no curto prazo, você tem um efeito desinflacionário. Se o retorno, ainda que a taxa de retorno seja alta, ele demora um pouco mais para maturar, você tem no primeiro momento um impacto inflacionário. No final das contas, vai ser desinflacionário. Mas no meio do caminho, a gente ainda não tem certeza. O que a gente tem mais clareza é que a demanda por capital vai aumentar muito. Tá? Isso que a gente explicou melhor um pouco na carta de maio. A gente vai precisar de muito capital para fazer esse investimento, um investimento de alto retorno. E como é que você prioriza, né? Como é que você filtra os investimentos na economia através do preço? E o preço do investimento é a taxa de retorno, né? Os juros. Então, isso vai fazer com que a curva deva empinar no mundo inteiro. Você tem uma demanda maior capital, isso fortalece o dólar, porque esses investimentos são feitos majoritariamente nos Estados Unidos. E vai faltar dinheiro para o resto do mundo. Como aconteceu na segunda metade da década de 90, acho que eu já comentei sobre isso no passado. Segunda metade da década de 90, você viu? Você esquece, mas Nasdaq multiplicou por 5, mais que multiplicou por 5 naquela época, tá? Então a gente ainda nem começou essa jornada. E naquela época, de fato, era uma bolha, porque o Nasdaq subia com o múltiplo explodindo. Agora a gente tem uma situação inversa, onde a bolsa sobe com o múltiplo cadente. Porque os lucros estão vindo antes do preço. Então, não tem nada de bolha, mas você mostra o potencial de valorização que a gente vai ter nesse processo. E mais do que isso, o impacto que isso vai ter no resto do mundo. Então, isso vai atrair capital para os Estados Unidos. E você vê hoje, por exemplo, tem a Amazon de novo emitindo dívida. E isso vai acontecer. Um monte de outras pessoas vão emitir dívida, como a gente já tem visto. Isso vai fazer com que. Tem uma demanda por capital nos Estados Unidos, que é onde está tendo um investimento de maior retorno do mundo, que é esse processo de investimento em data centers, e, consequentemente, o resto do mundo vai perder capital. Tá? Então, isso ajuda o dólar. Obviamente, é ruim para outros ativos que não têm fluxo, seja ouro, Bitcoin, ou qualquer coisa desse tipo, também vão sofrer. E isso faz essa grande demanda por capital, paradoxalmente, faz com que seja um processo bastante volátil. Tá? Então, você vai ter, como você teve no meio desse semestre, um pouco como está tendo esse mês, o processo vai ser um processo bastante ruidoso, porque de fato falta capital. Né? Então, não vai ser uma trajetória simples, mas o destino parece muito claro para a gente. Né? O destino é um ganho de produtividade enorme, taxa de retorno enormes. E os Estados Unidos é o lugar onde isso pode ser mais implementado de uma maneira mais fácil. Em nenhum lugar vai ser fácil, porque você tem problemas corporativistas, né? Por exemplo, a parte médica, que os modelos já são fantásticos, você tem todo o corporativismo do corpo médico que tenta regular, né? O uso dos modelos. E outros lugares vão ser muito piores, como na Europa, como no Brasil. Então, tem lugares onde o ganho de produtividade vai ser uma velocidade bem menor do que essa tecnologia permite. Tá? Então, esse é o cenário, esse é o pano de fundo que é o principal. Tá? Eu vou comentar um pouco de Brasil, mas é importante ter em mente que está acontecendo um evento único na história da humanidade, ele é basicamente concentrado nos Estados Unidos e o Brasil é muito, muito na periferia disso. Então, a fronteira do crescimento, a fronteira da geração de riqueza é lá, tá? Então, o Brasil é o detalhe do detalhe. Então, o Brasil vai sofrer, obviamente, com esse problema de capitais. A gente vem aumentando a participação, eu acho que a última carta fala um pouco disso, a gente vem aumentando a participação do Estado na economia, isso vai contra o ganho de produtividade que a gente precisa para, né, ser capaz de ter um crescimento sustentável maior. E, paradoxalmente, a gente ainda não teve uma explosão do nível de inflação, porque por choques de oferta, principalmente no ano passado, choques de oferta muito favoráveis, como na parte de alimentos. Então, aqui a gente trata o choque de oferta como se fossem consequências da política monetária, né? E quando tem um choque de oferta no sentido negativo, aí a culpa não é, né? Aí a autoridade monetária se sente mais tranquila para passar por cima desse efeito. Enquanto quando o choque de oferta é positivo, isso é levado em consideração na determinação da política monetária. Enfim, então a gente está interessado na segunda potencial. O potencial brasileiro ex-agro é basicamente zero. Isso é bem pela taxa de desemprego, claramente que a gente está correndo acima da taxa de crescimento potencial. E para aqueles que acham que o Brasil vai se beneficiar nesse mundo porque produz matéria-prima, a teoria de que país. Qualquer país fica rico por ter matéria-prima não bate com nenhum dado histórico, tá? Normalmente, os países que são ricos em matéria-prima são países muito ruins do ponto de vista de desenvolvimento econômico, tá? Muito pelo contrário. Então, a única exceção é os Estados Unidos e não é por causa da parte de matéria-prima. Então, o fato da gente, de fato, ser um grande produtor de proteínas, que eu acho que vai ser o principal, porque eu acho que o petróleo estruturalmente vai ser mais baixo ao longo do tempo. A nossa principal vantagem vai ser em proteína. Agora a gente vai ganhar alguns outros competidores, né? A Argentina, acho que vai voltar para o mercado numa situação melhor. E com o aumento da parte de automação do mundo físico, ou seja, robôs, eu acho que isso vai acontecer ano que vem a gente começar a ter isso de forma mais clara, né? A capacidade de colocar em operação automação no mundo físico de uma maneira mais relevante. Todos esses processos de produção desse tipo de matéria-prima começam a ficar mais baratos no mundo inteiro, né? Não é como se faltasse matéria-prima, não falta nem minério de ferro, nem área para plantar, depende só em última análise, da disponibilidade de trabalho. E a disponibilidade de trabalho vai ser resolvida. O mundo final é um mundo de grande abundância. Esse é o ponto final. A questão é como a gente trilha até chegar lá. Tá? Então, o que você não pode ficar de fora, e é o que a gente tem gasto a maior parte do tempo para identificar, são as áreas onde tem distorção de preço nesse processo de aceleração da fronteira de criação de riqueza, que é a parte de inteligência artificial.
Maravilha. Márcio, a gente tem recebido algumas perguntas dos nossos principais parceiros institucionais muito sobre como que está a questão da inflação no mundo, né? Como que você está enxergando a inflação não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também? Como que essa inflação pode acabar atrapalhando aí na parte de juros e eventualmente ter algum risco para a nossa carteira?
Eu acho que, de novo, todos esses eventos econômicos não são relevantes perto da enorme mudança que a gente está tendo do ponto de vista tecnológico. Independente dos juros, isso pode gerar algum ruído de curto prazo, mas, de novo, a geração de riqueza é descomunal e é maior do que qualquer diferença de 100, 200 bips na curva de juros. Nos Estados Unidos, tirando o fato de que a gente, como eu comentei antes, a gente não tem uma clareza se no curto prazo ser inflacionário ou deflacionário, você ainda teve um monte de outros ruídos ao longo dos últimos 12 meses. Você teve um choque muito forte do ponto de vista de migração dos Estados Unidos no início do ano passado. Você teve toda a parte de tarifas, que também gerou um ruído danado. E você teve agora, né, o choque do petróleo. Então, isso bagunçou todos os números. Essa é a verdade. Você bagunçou todos os números e é difícil você isolar os efeitos. Então, para os Estados Unidos, a resposta é: eu não sei. A gente é agnóstico com relação à trajetória da inflação. Acho que não é nem muito para cima, nem muito para baixo. Não é relevante, né, para a nossa carteira, que é para buscar o um negócio de inteligência artificial. No Brasil, acho que a tendência, tirando todos os choques benéficos que a gente teve, dado o fato que a gente segue crescendo acima do potencial, é de uma inflação que vai acelerar ao longo do tempo. Tá? A gente tem tido um tamponamento da inflação pelo câmbio. Tá? Talvez isso ainda dure um pouco mais. Mas quando o mercado normalizar, só para lembrar, apesar da gente ter tido uma melhora significativa da parte de balança de bens, a balança de serviços segue piorando. E toda essa parte de AI vai fazer com que ela monotonicamente continue piorando bastante ao longo do tempo. Então, se a gente tiver certo, o petróleo voltar a cair ao longo do tempo, a balança de bens vai deixar de ser tão positiva e aí a balança de serviços vai ficar cada vez pior. Então, no futuro, a gente vai ter menos esse tamponamento do câmbio e a inflação vai ser para cima. Então, Brasil não é lugar para gerar ganhos. Brasil é lugar para evitar perdas. Lugar para gerar ganhos é nos Estados Unidos, aonde está a fronteira da tecnologia. E o que ganha, o que gera realmente riqueza para o mundo, são revoluções tecnológicas. É isso que faz com que você tenha grandes ganhos de riqueza. E é isso que a gente está passando, o maior de todos, né? A maior revolução de todos os tempos.
Então, em linhas gerais, nosso portfólio segue ali com as posições direcionais, olhando um cenário bem construtivista para os Estados Unidos, pensando também na tecnologia, inteligência artificial, e um pouco menos construtivista, digamos assim, para o cenário
Sim.
Brasil, né?
Brasil, a gente está menos construtivo. De novo, estamos tentando aqui evitar perdas e tentar se aproveitar do ganho lá fora. É tão grande que, se não fizer grande bobagens aqui, o fundo vai continuar performando bem. E uma coisa, uma mensagem importante é o seguinte: a gente está muito no início, muito, muito, muito no início desse processo. E tanto no, no, na tese da própria evolução tecnológica, quanto no fato dos Estados Unidos atrair capital, isso não está nada no preço. Realmente, esse primeiro semestre foi um movimento de preço incipiente perto do que a gente acha que pode acontecer.
Eu acho que uma parte relevante é a gente sempre falar dos nossos nosso olhar de longo prazo, né? Lembrando que em 2024, desde 2023, na verdade, a gente já tinha um cenário bem construtivista para os Estados
Construtivo, sim.
Unidos. Em 2024, inclusive, nós ganhamos aí o prêmio de melhor fundo multimercado, justamente porque a gente tinha um cenário bem diferente do consenso de mercado para Estados Unidos. Então, a gente continuou seguindo com as posições direcionais, olhando muito essa tese de um dólar forte, de um cenário mais construtivista para os Estados Unidos. E é importante também trazer, é claro que a gente fica super feliz com os meses de abril e maio, que foram históricos aí na nossa rentabilidade, mas eu acho que é importante também trazer que a nossa casa, o nosso DNA é uma tese estrutural olhando o longo prazo. Então, se a gente for olhar no curto prazo, nosso fundo, tanto no prévio quanto no macro, vem aí conseguindo, o Adamprev conseguiu cerca de 260% em relação ao CDI nesse mês, mas se você for olhar a janela de retorno desde novembro de 2016, a gente tem uma consistência em relação ao benchmark, a gente está ali em torno de 140% em relação ao CDI, e se a gente for olhar as janelas ali de médio e longo prazo, a gente está em torno de
Não, os juros de
146%.
prévio, ao longo do tempo, tiverem, por questões de como o portfólio é estruturado, por um prazo mais longo e com medidas de risco um pouco mais folgadas, ele não teve os stops ao longo do caminho, então ele tem uma rentabilidade muito mais consistente que os fundos multimercado, inclusive. Então é um veículo realmente excelente para fazer a poupança de longo prazo. Os multimercados, se você pegar, deve ser um dos melhores fundos aí nos últimos 10 anos. Depois desse início de 2026. Agora, uma coisa mais importante é o seguinte: se a gente compara com os outros fundos da indústria, e a gente tem uma correlação muito perto de zero, essa é a verdade, a gente tem muito pouca correlação com o resto. Então, ele combina bem com o portfólio diversificado aí, que as pessoas possam ter. E eu acho que é uma pena as pessoas não participarem desse momento único que o mundo está passando, e não pegar a principal fonte de geração de riqueza, que está ocorrendo.
É. Além disso, também os nossos fundos não contam com um risco de crédito privado, que também
Sim.
ajuda na diversificação do produto. Então, bom. Como o Márcio mesmo falou, acho que é o início. A gente está muito de olho na parte de tese de investimentos de tecnologia. A gente acha que é só o início. A gente, em momento algum, acha que é uma bolha. Muito pelo contrário, acho que o mercado como um todo está subestimando todo esse movimento. E é importante que todos também conheçam não só os resultados, mas também o fundamento da tese. Acompanhe a nossa carta mensal, que é enviada mensalmente, também está disponível no nosso site. E ficamos aqui à disposição. Se tem alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso time comercial, através do comercial@adamcapital.com.br. Mais uma vez, Márcio, quero muito agradecer a sua presença aqui com os nossos participantes, os nossos investidores. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e quero mais uma vez agradecer esse primeiro semestre e nos vemos aí na próxima edição do nossa edição mensal aqui com a Adam Capital. Muito obrigada a todos.
Obrigado.
Tchau, tchau.